7 da noite em Brasília.
Governo investe 835 milhões de reais em pesquisas científicas e tecnológicas por meio de editais.
Empresas vão receber recursos do governo para fabricar carros elétricos no Brasil.
Ministério das Comunicações prorroga o prazo para que municípios interessados em instalar telecentros comunitários façam pedido.
Segunda-feira, 26 de julho de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Patrícia Duarte.
A financiadora de estudos e projetos, FINEP, vai abrir editais no valor total de 835 milhões de reais até o final deste ano para apoiar pesquisas científicas e tecnológicas em diferentes áreas.
11 editais vão ser divulgados no próximo mês com investimentos de 673 milhões de reais. Os outros serão anunciados até dezembro, segundo a FINEP.
O editor da Voz do Brasil, Ramon Guzmão, conversou hoje com Fernando Ribeiro, diretor de Administração e Finanças da FINEP, sobre o assunto.
Fernando Ribeiro confirmou que entre as áreas beneficiadas está a indústria de peças para a fabricação do carro elétrico.
Em que áreas esses recursos aí vão ser investidos?
Bom, nós vamos lançar 11 editais nos próximos dias, até o final do mês de agosto. Um grande edital de subvenção econômica, são 500 milhões que vão ser destinados a empresas que queiram desenvolver projetos de inovação tecnológica na área de biotecnologia, de fármacos, aeroespacial, tecnologia de informação e comunicação, alguma coisa na área de segurança, defesa e segurança, e na área de tecnologia social e energia, provavelmente alguma coisa na área de energias renováveis. Nós lançaremos mais 10 editais voltados mais diretamente, então, para universidades e institutos de pesquisa. Esses 10 editais, eles somam 173 milhões de reais e tem os temas, fundamentalmente, são na área de carcinocultura, na área de transportes aquaviários, na área de recursos hídricos, saneamento e habitação, na área de agronegócios, na área de serviços tecnológicos, sistemas nacionais de avaliação técnica. Então, são esses, fundamentalmente, os editais que lançaremos até o final de agosto.
O ministro Sérgio Rezende, da Ciência e Tecnologia, também anunciou hoje que o governo deve investir recursos aí para fabricação de peças do carro elétrico. Quando é que esses investimentos vão sair? É por meio de editais também?
A ideia exatamente é que a gente possa, essa parte de propulsão elétrica e acumuladores de energia, a ideia nossa é que isso, num primeiro momento, que a gente possa despender, tem um edital, uma chamada pública, da ordem de 10 milhões de reais para essa área, né?
E quando é que esses recursos vão sair, Fernando?
Olha, a nossa intenção é, nós estamos na fase final de preparação desse edital para, você comentou, para carro elétrico e acumuladores, e a ideia é que a gente possa, até o mês de setembro, estar com isso publicado, né, e iniciando então o processo de seleção de propostas, né?
Conversamos com Fernando Ribeiro, diretor de Administração e Finanças da financiadora de estudos e projetos. Muito obrigado pela entrevista.
Muito obrigado, foi um prazer conversar com vocês.
Voz do Brasil. O Ministério das Comunicações vai receber até o fim do mês de agosto o cadastro de todos os municípios interessados em receber um kit de acesso à internet, o chamado telecentro comunitário.
Esses kits, formados por computadores, móveis específicos e até uma câmera, já foram instalados em mais de 1.200 bibliotecas públicas de todo o país.
Carlos Paiva, coordenador de acompanhamento de projetos especiais do Ministério das Comunicações, afirma que a meta é atender todas as cidades brasileiras até o final do ano.
Até hoje nós já tivemos a inscrição de 1.239 prefeituras que já fizeram o seu cadastro, e nós resolvemos ampliar o prazo de inscrição até o final do mês de agosto, cujo objetivo nosso é que nós tenhamos todos os municípios e todas as bibliotecas acessando o nosso programa e sendo beneficiário deste programa.
Para solicitar a instalação do telecentro com acesso à internet em bibliotecas públicas, as prefeituras devem se cadastrar na página www.mc.gov.br.
Café com o Presidente. Hoje, em seu programa semanal Café com o Presidente, Lula destacou a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial na semana passada. Ele ressaltou que o Brasil tem uma dívida histórica com a população negra.
O presidente Lula também comentou a criação da Universidade Luso-Afro-Brasileira, Unilab, uma universidade para brasileiros e africanos a ser construída no Brasil.
Nós vamos construir uma universidade Luso-Afro-Brasileira na cidade de Redenção, no estado do Ceará, cidade esta que foi a primeira onde houve os movimentos pela libertação da escravidão no Brasil. É uma universidade que nós pretendemos que ela tenha por volta de 10 mil alunos, 5 mil alunos africanos e 5 mil alunos brasileiros. No início, a lei está aprovada para atender a alunos dos países africanos de língua portuguesa. Eu acho que nós temos que ampliar para todo o continente africano, ou seja, para que a gente possa atender um pouco de aluno de cada país africano, para a gente formar a capacidade intelectual, ajudar a formar engenheiros, médicos, enfermeiras. E essa universidade é para isso, é para a gente formar profissionais, é para a gente fazer uma espécie de pagamento de tributos que nós temos com o continente africano e ajudar o continente africano. Ou seja, é o Brasil assumindo a sua grandeza.
Voz do Brasil!
Brasileiros. 1950, Rio de Janeiro, Maracanã. Há 60 anos, milhares de pessoas no próprio estádio, atentas ao lado dos rádios nos quatro cantos do país, acompanharam a inesperada derrota da seleção brasileira de futebol para os uruguaios pela final da Copa do Mundo daquele ano.
É, Patrícia, um resultado que os brasileiros não esperavam, e logo na primeira Copa realizada no Brasil.
Pois é, Luciano, mas de lá para cá, nossa seleção se firmou como uma das potências do esporte e conquistou 5 títulos mundiais.
E daqui a 4 anos, o Brasil vai poder tentar o que não conseguiu realizar em 50, ganhar uma Copa do Mundo jogando em casa.
E as cidades sede já foram escolhidas pela Federação Internacional de Futebol, FIFA: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Recife e Salvador vão receber os jogos e as seleções de todo o mundo.
E a realização desse grande evento esportivo no nosso país é o tema de uma série de reportagens que a Voz do Brasil vai veicular durante toda essa semana.
Hoje, a repórter Angélica Coronel nos conta como o Brasil está se preparando para a organização do evento, qual a previsão de investimentos e os compromissos e responsabilidades do governo brasileiro para a realização da Copa 2014.
Sou brasileiro.
A trilha sonora até 2014 já está definida. Estamos à espera de uma grande emoção. Depois de 64 anos, o Brasil vai sediar uma Copa do Mundo. A expectativa é grande.
Vai ser inesquecível, né? Para marcar para a vida de todos os brasileiros para sempre, né?
E as cobranças já começaram.
O Brasil vai ser campeão, com certeza.
Não só o resultado em campo é cobrado. Desde que a FIFA anunciou que o Brasil seria o país sede, exigiu 11 garantias, como visto de trabalho para a imprensa, dirigentes e atletas que vierem para os jogos. Já a isenção geral de impostos para a FIFA foi aprovada pelo Congresso Brasileiro em função da Copa. O jogo acontece antes da bola rolar e não só o gramado precisa ser verde. O chefe de gabinete do Ministério do Meio Ambiente, Ivo Bucareschi, diz que a recomendação é que todas as obras levem em conta os critérios de sustentabilidade.
Os estádios novos têm que adotar o máximo possível, de preferência 100% da política de estádios verdes, e nos outros estádios que pelo menos 40% daqueles que sejam reformados utilize alguns dos princípios dos estádios verdes para que a gente possa ter uma Copa Verde.
O
orçamento do governo federal para o Mundial é de aproximadamente 23 bilhões de reais para os próximos 4 anos. Segundo cálculos do Ministério do Esporte, cifra ainda maior vai ser o retorno econômico, 183 bilhões de reais. A Caixa Econômica Federal aprovou 54 projetos para obras de infraestrutura, no valor de 6 bilhões e meio de reais. Entre os critérios de seleção estavam a ligação com a Copa do Mundo e o prazo. Nada de obras paradas, como explica o Superintendente Nacional de Saneamento e Infraestrutura da Caixa, Rogério Tavares.
São projetos grandes, de execução demorada, e que, se a gente não começar rápido, a gente pode ter problemas para, digamos, para a época da Copa. A gente tem que tê-los prontos e funcionando antes da Copa de 2014. Não dá para adiar.
Responsabilidade do governo federal, só mesmo portos e aeroportos. O restante, como estádios, hotéis e obras de mobilidade urbana, deve ser feito pelos estados e municípios. A União apoia por meio de empréstimos. É como se fosse um bate-bola entre governos, que precisa de um juiz. E quem vai fazer o meio de campo é a Casa Civil da Presidência da República. Como explica Miriam Belchior, coordenadora do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC.
Nós constituímos com os governos estaduais e municipais das 12 cidades-sedes uma matriz de responsabilidades, para ter com clareza uma definição do que é responsabilidade nossa, do governo federal, o que é responsabilidade dos estados e dos municípios, de forma que a gente possa, a partir do fórum permanente de discussão, articular todas essas ações para que não haja descompassos e a gente consiga entregar tudo no prazo certo.
E mesmo com todo esse treino, às vezes é difícil vencer a desconfiança da torcida.
Eu não sou muito ligado em futebol, não, mas eu acho que não vai trazer muito benefício, não. Vai trazer gastos públicos em elefantes brancos que vão ficar por aí.
Em minha opinião, tudo depende de como forem aplicados aí os investimentos, coisa e tal.
O governo quer que a população jogue junto, por isso criou o Portal da Transparência específico para a Copa. Nele estão todas as planilhas, todos os projetos de responsabilidade do governo federal, que vão ser acompanhados pela Controladoria Geral da União. Olho no site, portanto. O secretário de Combate à Corrupção da CGU, Mário Vinícius Spinelli, garante que a linguagem é acessível para todo cidadão torcedor.
A linguagem técnica, em muitos casos, ela não é acessível ao cidadão. O que nós procuramos nesses portais, tanto no Portal da Transparência, como no Portal da Copa e no Portal das Olimpíadas, é disponibilizar a informação, mas disponibilizar uma informação numa linguagem que possa ser entendida pelo cidadão.
Tal como num jogo, o momento é de marcar em cima cada lance, jogar limpo em nome de um bom futebol. É o que promete o presidente Lula.
A preparação do evento terá a máxima transparência. Já fiz 2 decretos. Todos os gastos públicos serão divulgados na internet e poderão ser acompanhados em tempo real por qualquer cidadão de qualquer lugar do mundo.
Para acompanhar os gastos do governo federal com a Copa do Mundo em 2014, o cidadão pode acessar a página eletrônica www.portaldatransparencia.gov.br/Copa2014. Babaraúna, homem go. De Brasília, Angélica Coronel.
Na reportagem de amanhã, vamos saber como está o andamento das obras nos estádios e quais as exigências e padrões internacionais determinados pela FIFA para que as cidades possam receber os jogos.
E falando em Copa, Luciano, começou hoje em Brasília uma série de encontros para capacitar policiais e bombeiros que vão trabalhar na segurança do Mundial.
Durante 5 dias, eles vão discutir as estratégias para garantir a paz durante os jogos. Daniela Almeida.
Até sexta-feira, representantes da área de segurança pública das 12 cidades-sede da Copa do Mundo de 2014 vão discutir como se preparar para o evento esportivo em 3 áreas. Modernização tecnológica, inteligência e operações. A primeira reunião técnica entre os centros de comando serviu para conhecer sistemas de controle virtual utilizados em outros países. O capitão Henrique Borri, secretário executivo do Grupo de Trabalho Copa 2014, explica a importância desse trabalho.
Nesse evento nós teremos participação direta do FBI, do consultor de tecnologia que instalou o sistema de comando e controle em Madrid. Já temos enlaços fortes com o governo de Israel, que tem nos dado uma assessoria técnica muito positiva. Então estamos buscando com países que são referência nacional, que têm expertise nessa área de comando e controle, notadamente aqueles que também têm, podem agregar uma experiência na prevenção e combate a ações terroristas, para que nós possamos trazer um produto atual, um produto testado nas suas diversas áreas.
Durante 5 dias, policiais militares, civis e bombeiros vão conhecer as experiências adquiridas pelo governo federal na área de segurança durante a Copa da África do Sul. Até o fim do ano, devem acontecer outros 3 encontros do grupo na Academia Nacional de Polícia em Brasília. Em cada reunião, assuntos diferentes. As discussões foram aprovadas por profissionais participantes, como o tenente-coronel de São Paulo, Roberval França.